E agora a gente vai falar de uma iniciativa muito importante, que é o Encontro USP-Escola. Já está no 14º Encontro USP-Escola, promovido pelo Instituto de Física. Esse encontro é um programa que oferece gratuitamente cursos de atualização para professores de diversas disciplinas do ensino médio. Apresenta temas e abordagens diversificadas, procurando responder, né, às demandas atuais da escola básica. Então, e é também uma troca importante de vivências. Nós vamos conversar sobre o assunto agora com a professora Vera Henriques, que é coordenadora dos encontros promovidos pela Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Física. Professora Vera, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da USP.
Obrigada pelo convite.
E a gente quer entender direitinho mais essa iniciativa, uma iniciativa muito importante, e nesta ponte que se estabelece entre universidade e escola, para aperfeiçoar o aprendizado de professores. Essa iniciativa vem desde 2007, é isso, professora?
Isso, em 2007 nós iniciamos com cursos e atividades voltadas apenas para física, mas desde 2011, apoiado por um projeto da CAPES, nós temos cursos e atividades em todas as áreas do conhecimento, ciências humanas, artes, ciências biológicas.
É muito interessante. Mais de 5 mil professores já requalificados.
Exatamente. E eu diria que não é só para melhorar a formação dos professores, mas também para que a universidade entenda melhor a escola atual, né? Então, essa parceria, esse contato com os professores, por isso que a gente chama de encontro, traz também para a universidade a realidade da escola pública, né? E a universidade forma professores. Então, essa interação é importante para a própria formação dos professores, né, na universidade. Uhum. Além de, enfim, os debates que acontecem não se restringem às disciplinas, né, à física, à química, às ciências sociais, mas trazem questões mais amplas da escola, de como é que seria a participação das famílias na escola, a participação dos estudantes, né, e dos próprios professores na gestão da escola, por exemplo. É uma questão que está muito em debate, o conselho de escola hoje em dia, né, a relação com a comunidade. Então, além, né, nesse encontro, por exemplo, nós temos desde cursos bastante específicos e avançados, relatividade, por exemplo, né? Como temos curso de microscopia para que os professores, que é uma solicitação de professores de biologia, né? Uhum. E, aliás, não é só para ensino médio, é ensino médio e ensino fundamental 2, que é o para as crianças de 11 a 14 anos, né?
Uhum, de quinta a nona série.
A nona série.
Isso.
E museu, né, a tecnologia também que precisa chegar na escola, cursos de Arduino que valem para várias disciplinas, uhum, questões de metodologia de ensino, impactos ambientais. Uma questão bem interessante é a questão da decolonização curricular, né? Nós temos uma tradição no nosso ensino de história de aprender sobre a história e a cultura europeia, né? Que é uma das vertentes que formou o Brasil. Mas nós temos também na nossa formação a influência africana, a influência indígena, então isso também é um assunto um dos cursos desse próximo encontro vai estar voltado para isso.
Interessante.
Então é uma grande variedade de assuntos.
Muito interessante. E a senhora tocou num ponto fundamental. A escola tem passado por transformações rapidamente, né? Porque tem sofrido cada vez mais influências externas às coisas específicas no ambiente de ensino. Então você tem o acesso à internet, essa coisa, né, o acesso à tecnologia, que mais? Tudo está passando o muro da escola e entrando na escola. Hoje você tem. Então isso tem dificultado o aprendizado. aprendizado. A gente sabe muito bem disso. Não é só uma questão não pedagógica.
Claro, é uma questão de uma realidade que mudou.
Exatamente.
Né? E se antes o papel do professor era trazer a informação, hoje não é mais. A informação está disponível. Né?
Qual seria o papel hoje do professor?
Então, o papel do professor é orientar como você organizar essa informação, criticar essa informação, questionar, organizar, recuperar num quadro que faça sentido, né? Porque a informação ela está dispersa, são muitas, infinitas informações. Mas se você não tiver um olhar que organiza essas informações e relaciona assuntos e investiga, né, a seriedade da informação, acho que é esse papel, né? E aí também tem uma, eu acho que eu agregaria isso, eu acho que é fundamental, os estudos das ciências cognitivas, inclusive de neurociências, mostram que as pessoas aprendem muito mais na ação do que na passividade, né? Então, uma sala de aula interativa, uma sala de aula investigativa, são pontos que a gente também apresenta e discute no encontro, diante de dificuldades concretas da sala de aula, que tem muitos alunos, que nem sempre tem muito material, né? Então, são pontos da realidade da escola, não só no Brasil, né? No mundo, na verdade, com essa mudança do papel do professor e com as novos estudos do aprendizado, proveniente de várias ciências, né? Desde neurociências, de psicologia, de várias, até antropologia, né?
O que for possível ajudar, não é? As diversas interfaces que possam auxiliar nessa adaptação do ensino será importante. Agora, a senhora tocou num outro ponto importante, quer dizer, não são desafios só aqui no Brasil, porque a gente vive dizendo, a gente compara muito, claro que o nível educacional em outros países tem um outro patamar, mas são desafios que não só aqui têm de ser enfrentados.
Exatamente.
Não é só o brasileiro o problema, é isso?
Não é só brasileiro. A gente, aliás, tem filmes, né? Tem um filme francês muito interessante, Entre os Muros da Escola, né? Uhum. De alguns anos atrás, que mostra, quer dizer, tem também, esse é um outro problema, o encontro de culturas diferentes na escola, né? Porque o Brasil e São Paulo é uma cidade de migrantes, né? Então, você tem diferentes culturas convivendo na escola. Às vezes, o professor é de uma cultura e os alunos, os estudantes, vêm de outras regiões do país, com outros hábitos, outros costumes, enfim, né? Tem a questão também da escolaridade, né? Que nós, no Brasil, temos, na maioria das vezes, os filhos alcançam uma escolaridade muito maior que a dos pais. Que os pais tiveram, né? Então, essa conversa com os pais, com a comunidade, é muito importante para a compreensão dos pais também desse papel da escola, né? Então, são desafios enormes, mas esses, por exemplo, nem são só brasileiros também, né? Como a imigração é enorme no mundo, né? Então, esse problema existe nos Estados Unidos, existe na França, existe na Alemanha, né? Então, são problemas interessantes, desafios, né?
E nos deixam mais tranquilos. Quer dizer, estamos todos tentando resolver, não é só brasileiro. Isso tem exigido, claro que a gente foi muito discutido a questão da grade curricular, a modernização da grade curricular, de acordo com as tendências mundiais e tudo mais. Quer dizer, o Brasil está tentando fazer o seu papel também nessa área. Agora, vamos voltar um pouco ao que será oferecido, professora, nesse 14º encontro. Fala um pouco dos cursos, né? Para convidar os nossos professores, claro, né, a participarem.
São quase 20, eu não sei se são 19 ou 20 cursos aqui, tô tentando me lembrar. Então, como eu já mencionei, tem cursos mais voltados para física, relatividade restrita, né, um curso voltado para questões mais avançadas da física, tem curso na área biológica, curso de microscopia, tem um curso de paleontologia, tem curso de Arduino, como eu disse, é uma coisa mais técnica, tem ensino para surdos, de ciências para surdos, Museu Paulista, interdisciplinaridade, possibilidades educativas, do Paulista é o Museu do Ipiranga.
Isso.
Né? A questão da biodiversidade e a educação ambiental, ciências para o ensino fundamental, história dos sistemas energéticos e impactos ambientais, experimentos na óptica, como eu mencionei, a decolonização curricular, escola pública democrática, tem a questão também de gênero e diversidade na escola, tópicos em... Tem vários temas.
Professora?
Oi?
Opa, pensei que tivéssemos perdido o contato.
Ah, que... não.
Não, então, deu uma falhadinha, mas voltou, é. Voltou. Vamos
então,
lá.
Então, voltei a tópicos em física moderna, que é um professor brasileiro que está há alguns anos nos Estados Unidos, em Berkeley, e tem vindo dar cursos. Ele faz esse trabalho com cursos para professores também nos Estados Unidos, mas como ele é brasileiro, ele gosta de vir para o encontro. Questões linguísticas e discursivas na língua inglesa, paleontologia, que eu já mencionei, química, artes no Museu de Arte Contemporânea, que é um museu que está belíssimo ali no Ibirapuera, o curso é todo lá no museu.
Muito bom.
Recursos digitais, caminhos da inclusão, aí para crianças com jovens, né, com algum tipo de deficiência, são esses os cursos que nós temos esse encontro.
Incrível, professora, tem uma diversificação realmente muito grande.
Bem grande, exato.
Bem grande, abrange todas. E como é que isso se dá? Quer dizer, até que período vão as inscrições? Como é que os professores podem participar? Vamos fazer agora o convite para quem quiser participar desse 14º encontro Escola-Universidade.
Isso, as inscrições estão abertas no site do Instituto de Física, né? É uma inscrição eletrônica e elas ficam abertas até preencherem, até que as vagas são preenchidas. Em geral, é bem rápido esse processo. Então, quem tiver interessado deve logo procurar o site. Elas ficam abertas até o comecinho de junho. Mas, assim, recomendo isso, que procure logo, porque as vagas terminam rapidamente. E um outro ponto interessante que vai acontecer junto com o encontro é o primeiro seminário de professores da escola pública. Nós temos professores que participam há alguns anos e têm proposto isso, que os professores que estão na escola pública e desenvolvem projetos interessantes compartilhem com seus colegas. Nós vamos ter em paralelo ao encontro esse seminário, que
muito
é uma iniciativa que eu considero muito positiva.
Sem dúvida
também
alguma.
As inscrições estão no mesmo site, as informações, né?
Perfeito. E são dois encontros por ano, não é?
Isso, janeiro e julho, durante as férias dos professores. Costumam vir vários professores do estado de São Paulo, do interior, né? A possibilidade de alojamento no centro esportivo da USP, né? Então há algum apoio para professores que vêm. Nós temos tido professores vindo de lugares bem... Rondônia.
É mesmo? Olha só que interessante.
Eu acho que esse formato de parceria entre a escola e a universidade, ele tem atraído muitos professores.
E é muito necessário essa troca de experiências, que é uma coisa que a gente falou logo no iniciozinho, mas isso também é importante. De alguma maneira também, esses professores trazem a sua vivência, as suas dificuldades, isso também força a universidade a repensar e apresentar.
Exato.
Quer dizer, é bom para todo mundo, né, professora?
Sim, sem
dúvida. Bom, eu acho que não esquecemos de nada, não é só ir agora ao site do Instituto de Física.usp.if.usp.br. Lá você vai encontrar o linkzinho para o 14º encontro USP Escola. E qualquer outra dúvida que tiver, a gente sempre costuma, depois que a gente realiza a entrevista aqui, essa Sim. entrevista vai para o nosso site, para o nosso portal, que é jornal.usp.br. Certo. E aí o ouvinte que perdeu qualquer detalhe ou pegou a entrevista no meio do caminho, vai poder ouvir o podcast com a entrevista na íntegra. Logo mais a gente põe a entrevista no ar hoje, viu, professora? E amanhã a entrevista já está à disposição. Ela também vai servir de orientação para quem quiser participar. Ok?
Ótimo,
professora
muito obrigada
Vera Henriques. Agradecemos muito a sua presença aqui hoje no Jornal da USP. Parabéns pela iniciativa, que já é sucesso, mas de toda forma, pela primeira vez aqui no Jornal da USP, estamos falando sobre o evento Escola USP Escola. Obrigada, professora.
Tá, obrigada a vocês, do Jornal da USP, e esperamos vocês em julho, professora.
Em julho, perfeito. Em julho. Muito obrigada.